CBN Inovação.
Veja aqui. 10h44, estava aqui, já ia perguntar para o Marcelo Rocha se ele já viu algo sobre inteligência artificial, um tema, né, que está agora retomando desde o final do ano passado. Bom, mas para falar de tecnologia e inovação, é melhor a gente ouvir quem entende.
Claro.
E quem entende é o nosso querido amigo professor Agliberto Chagas, que está conosco aqui no CBN Vale, primeira edição. Muito bom dia, professor.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo.
Bom dia.
Lima, todos os nossos ouvintes, internautas, enfim. É, realmente, né, tá aí, a inteligência artificial chegou no mundo prático, né? Porque toda vez que a gente vê um termo novo, uma coisa assim de tecnologia, a gente sempre distancia aquele tema do nosso dia a dia, né? Mas a inteligência artificial, ela está agora presente em vários segmentos do nosso dia a dia e chegou na área de vocês aí, né? Todo jornalista, ele tem, além das questões técnicas do jornalismo em si, ele tem que ter um bom texto, se ele está ali fazendo o dia a dia da redação, boa produção de conteúdo, né? É a alma do bom jornalista aí em todos os canais, né? Então, ainda mais agora com as mídias sociais, tem que ficar o tempo todo se preocupando com conteúdo que desperte o desejo das pessoas em te assistir, em consumir aquele conteúdo. Então, a inteligência artificial chegou agora para valer nisso.
Eu não sei qual é a nomenclatura certa, é GPT ou GCP? Nós estamos falando dessa inteligência artificial que eu falo lá, uma palavra, Paulo Lima, e aí essa inteligência artificial vai me trazer um texto completo sobre a história do Paulo Lima. Jornalista, que tome cuidado, viu? Tem muita gente que vai perder emprego, porque agora já tem alguém que pode escrever, é só falar a palavra o texto vem pronto, né, professor?
Mastigadinho.
Na verdade, há cerca de 2-3 anos atrás, um pouco mais, a tecnologia nasceu, mas ela começou a ser praticada mais fortemente com uma empresa chamada OpenAI. A OpenAI criou o chat GPT. Esse chat ele é uma inteligência artificial que você coloca palavras-chave ali e aí ele te dá um texto pronto, né? E aí você, obviamente, corrige, lê, se está ok e tal. Eu sempre recomendo, no nosso site agora, eu subi aí uma matéria sobre isso, tem várias sugestões lá de inteligência artificial para produção de conteúdo, e eu sempre recomendo que passe também uma ferramenta, depois que ele tiver pronto o texto, uma ferramenta de plágio, né? Para você tomar cuidado legal com a produção do conteúdo, porque às vezes esse conteúdo está ligado a um registro de propriedade intelectual, de um livro, de um produto qualquer, e ele você pode ter problema. Mas, de qualquer forma, está aí, existem mais de uma dezena aí de possibilidades aí de ferramentas hoje que fazem esse tipo de leitura. E tem outros que fazem leituras complexas. Por exemplo, você pega um artigo grande e você seleciona esse artigo e depois pede para ele te fazer um resumo. E aí ele te traz um resumo só com as palavras-chave mais importantes. Uma coisa interessante aí que eu sempre falava para os meus alunos também, dizia o seguinte: olha, quando você mobiliza um texto, quando você elabora um texto, você coloca, a tua mente trabalha com palavras-chave, né? Então ela vai organizando o texto, o pensamento, a partir daquele conteúdo, daquele vocabulário que você tem, e ele resume em palavras-chave, né? Então, o que acontece com isso? A inteligência artificial trabalha com esse modelo de captura de informação e ela faz o resumo em cima da palavra-chave que foi extraída do texto. E aí você tem, por exemplo, uma resenha rápida para você entrar no debate, para você entrar ao ar, para saber de um assunto que você vai discutir no ar, que você vai levar para um determinado tipo de plateia que você vai trabalhar. E isso é fundamental para professores, mesmo para alunos que estão estudando vestibular e vários outros. Obviamente, ainda tem uma discussão muito grande sobre a qualidade dessa produção. Mas olha, Fernando, eu tenho visto cada coisa aqui, eu trabalho um pouco com essas ferramentas, eu tenho visto cada coisa interessante aí, viu? Parece incrível, mas é verdade. A inteligência artificial está produzindo textos muito bons do ponto de vista gramatical, do ponto de vista de conteúdo e do ponto de vista de lógica. Isso é o mais importante para a gente entender a comunicação do texto.
E eu confesso a você, viu, Agliberto, que por curiosidade, né, já num grupo de colegas de trabalho, nós acessamos o GPT e fizemos esse teste, né? Vamos tentar produzir um texto jornalístico para ver se a inteligência artificial do GPT vai atender às nossas necessidades. Apresentou algumas falhas, absolutamente normal, como disse o professor, você faz uma correção ali, outra correção lá, depois você confere se essa informação que está sendo trazida, ela é real, ela é verdadeira. 99,9% das informações dos textos, né, que foram criados, verdadeiras. É impressionante a capacidade de busca, né, de investigação, de pesquisa, e depois traz o texto pronto, mastigado, né? Vai facilitar a vida de muita gente. Será que para um trabalho de faculdade TCC, eu acho que também é algo a ser pensado, mas como disse o Agliberto, tem que ficar esperto com relação a plágios, claro, em algumas situações.
Agora, tem uma questão que me gera curiosidade, viu, Agliberto, nessa questão de uma inteligência artificial capaz de produzir textos como se um jornalista, um redator pudesse ter sido feito por uma pessoa humana, por um ser humano, claro. Mas uma coisa que me chama a atenção é que todo algoritmo, ele tem como base o seu criador. E o seu criador é um ser humano, que tem em si todo o seu comportamento, toda a sua história, todo o seu conteúdo de pensamento, ideologia, sociologia, histórico, que o conhecimento que ele tem é base de várias questões relacionadas ao ser humano. E aí é aquela questão, até que ponto uma inteligência artificial pode ser considerada irrefutável em questões humanas, em questões raciais, em questões políticas, ou ela, a inteligência artificial corre esse risco de trazer informações pautadas naquilo que o seu criador deseja que os outros acreditem?
O Fernando, o Marcelo, a inteligência artificial do Marcelo aí não é artificial, né?
Nessa aqui é absolutamente verdadeira, 100% original.
Excelente pergunta, viu, Marcelo? Eu tenho essa preocupação também, mas vou te explicar como é que funciona, na verdade, a ferramenta. Ela não funciona a partir do que você pensa. Ele coleciona uma série de... A inteligência artificial, ela é um software de captura de informações e de compilação e de estruturação do texto a partir disso. Então, ele não tem um sentimento ali, o desenvolvedor do software, o programador, ele não fez aquilo a partir do que ele pensa, ele fez para buscar informações. Eu vou te dar uma informação que eu gostei muito para facilitar essa explicação. Por exemplo, se você pegar todos os seus textos, ou todos os textos do Fernando, e compilar ali num banco de dados, num Big Data aí, o que vai acontecer? Quando você precisar fazer um texto que tenha um pouco do jeito Fernando de pensar, você aplica aquilo ali e ele vai te dar um texto com aquela ideologia, com aquele tipo de coisa. Mas se você quiser um texto mais genérico, você mistura tudo e ele busca amplamente. Então, são chamados filtros, né? Então, ela não é necessariamente feita por uma pessoa, ela é feita para buscar em várias fontes. Agora tem os filtros. Outra informação também legal. Por exemplo, o médico está o tempo todo lá fazendo a receita, ali pegando a anamnese do paciente quando ele vai lá, e ele armazena isso num computador. Essa inteligência artificial, ela pega o jeitão daquele médico, o tipo de remédio que ele costuma receitar para determinada enfermidade, a dose, o jeito que as pessoas vão, a incidência naquela cidade, naquela região, daquele tipo de doença. Então ele vai buscando isso e a partir disso uma inteligência artificial pode, a partir dos sintomas que você passa para ela, te receitar aquele remédio, né? Isso já está começando a ser pesquisado e está muito avançado isso nessa área de saúde também. E além disso, a parte jurídica, que é a coisa mais complexa que tem, hoje os advogados estão usando bastante inteligência artificial para fazer as suas petições e para organizar os seus pleitos junto ao juizado, né? Então, tudo isso porque não depende do programador, depende da ferramenta que busca diversas fontes.
É algo impressionante, né? A gente sabe que, como disse o Agliberto, ele é um programa que vai lá colher todas as informações baseadas naquele tema que você escolheu, né?
Exatamente.
Que ele queira que apareça um texto para você.
Meu único receio é a inteligência quando vai falar sobre, por exemplo, sobre igualdades, direitos, equidade, buscar textos de Aristóteles e buscar textos de Olavo de Carvalho, algumas coisas que entram em extremo conflito, né? Não sei como essa inteligência funcionaria.
Essa é uma outra provocação legal que eu não posso perder aqui, que é a seguinte, Marcelo. Você que está fazendo o texto, que vai encomendar o texto para a inteligência artificial, você é o filtro daquilo que você quer produzir. Então, por exemplo, se você quer confundir a cabeça do leitor ou de qualquer... As fake news trabalharam muito com inteligência artificial para fazer confusão na cabeça do eleitor, na cabeça do formador de opinião, de formar opinião errada e tal. Isso acontece muito. Os fiches, os robozinhos ali que ficam atuando nas redes sociais, eles fazem muito isso. Então, tomar cuidado mesmo. Quem está de olho nisso hoje é o Supremo Tribunal Federal, as grandes corporações, os bancos, todo mundo está com dificuldade de justamente fazer esse filtro que eu chamo de filtro valores e moral, né? O filtro mais moral aí e de valores é fundamental para a gente não ter problema para frente.
Tá certo. Professor Agliberto Chagas, da próxima vez que eu mandar uma mensagem, não serei eu. Será o ChatGPT, chatbot. Eu já não vou escrever mais nada. Agora só vou falar a palavra-chave. Mande um abraço para o Agliberto. Aí vai a cara. Meu querido professor Agliberto Chagas, foi um prazer tê-lo novamente conosco. Muito obrigado pela participação. Foi uma verdade. Pronto, já está o texto pronto.
Prontinho.
Eu só falo o Agliberto Chagas e ele já encaminha a mensagem. Agliberto, obrigado mais uma vez pela aula. Repetindo aí, só para quem é curioso, é ChatGPT. É isso, é aplicativo, né?
ChatGPT é uma ferramenta. Existem várias outras e está aí no nosso site aí da SBN Vale. Vai subir aí o texto para ajudar as pessoas a entender um pouco melhor cada uma delas.
Eu vi, são mais de 10 ferramentas, né, de inteligência artificial. Impressionante.
Existe uma centena, mas eu peguei as 10 principais que estão sendo mais usadas hoje. Para esse tipo de produção de conteúdo.
Perfeito. Agliberto, grande abraço, até a próxima semana, professor.
Tchau, tchau.
Grande abraço. Obrigado ao professor Agliberto Chagas, participando aqui do CBN Vale, primeira edição.
CBN Inovação.